Bom dia, meus caros. Eu não sei se a bateria vai aguentar até o final, então caso essa gravação se interrompa misteriosamente, e aí normalmente eu publico do jeito que está, é porque a bateria acabou, tá? René de Paula Júnior falando, me acompanha até o trânsito, e aliás, até o trânsito, não, até o trabalho. A pauta é essa daqui, não sei se vocês conseguem ver, esse daqui é o Estadão.edu, que tem uma matéria chamada Deves no Poder. E aí tem até uma matéria bacana aqui, ó, mostrando o pessoal do Imagine Cup ganhando um monte de prêmios, sonino. Fiquei feliz. Né? Fiquei feliz, é engraçado, por uma razão. Não porque eu seja dev, na verdade, no meu tempo, eu sou do tempo em que desenvolvimento significava alguma coisa ligada a progresso, não necessariamente ligada a software, né? Pelo menos no vocabulário do cidadão comum. Né? Eu não sou dev, eu não sou técnico, minha formação não é essa, eu fiz comunicação e tal. Mas, de qualquer maneira, uma questão que me interessa muitíssimo é o desenvolvimento naquele sentido que eu falei inicialmente, o desenvolvimento no sentido de avanço, de inovação, de progresso, né? De melhoria, esse desenvolvimento. Quando eu nasci... numa época em que o Brasil estava começando a ser chamado de país em desenvolvimento, não era um país desenvolvido ainda, estava saindo da questão do terceiro mundo, então esse países em desenvolvimento, esse gerúndio, né, a gente está se desenvolvendo. Mas eu gosto dessa história aqui pelo seguinte, quando... Se você olhar para trás e ver as últimas coisas que eu andei publicando por aí, às vezes um pouco melancólicas, às vezes um pouco provocativas demais, talvez, eu dou a mão à palmatória, talvez por ver muito destaque sendo dado a questões que não são tão relevantes, né? Sei lá, você pega um caderno de informática, nem sei se existe ainda, mas você pega o caderno Link do Estadão e tal... Parece que o digital é só social media, parece que o digital é só compra coletiva, né? Parece que o digital é só smartphone. E aí você vai nos eventos, parece que digital também é só marketing digital. Você fala, cara, na boa, né? Tudo bem que esse é um país de publicitários em que os grandes heróis nacionais é quem ganha leão em Cannes e tal. Tudo bem que a gente tem essa distorção inexplicável. Mas a gente é um país cuja maior riqueza, e esse é um tema que eu insisto, a nossa maior riqueza são problemas, a gente tem muito problema para resolver. Imagina se você nascesse na Noruega, na Finlândia, não tem problema lá, não tem porra nenhuma de problema, não tem nada para fazer. Né? Aqui tem problema beça. Né? E até para citar um exemplo, sei que recentemente eu vi um caso, até quero conhecer esses caras, os caras acho que são de Ribeirão, eles criaram uma solução para o transporte público, acho que é um app que para quem é deficiente visual e quer pegar um ônibus, é uma coisa bacana, o pessoal chama Grupo Criar, Sérgio, acho que é o nome do cara, e parece que isso está se espalhando para outras cidades do interior, a coisa é bastante inclusiva, bastante interessante do ponto de vista social, e as empresas de ônibus já estão, de uma maneira ou de outra, incrementando seus sistemas, usando geolocalização, as APIs do Google permitem um monte de coisa. Eu quero conhecer um pouco essa história e o mais legal disso para mim é ver uma moçada, né, com talento, né, desenvolvedores, que com domínio da técnica e tal, resolvendo problemas concretos. Cara, isso é de tirar o chapéu, tá? Nos últimos anos, na verdade, estou nessa área de digital, sei lá, 16 anos e já mudei de, sei lá, digital virou um guarda-chuva tão amplo, guarda-chuva ainda, é legal falar guarda-chuva porque tem um monte de gente usando guarda-chuva que está garoando, mas é um guarda-chuva tão aberto, tão amplo, que nem sei mais o que quer dizer essa história, mas eu já fui, sei lá, agência, plataforma, o diabo a quatro. Mas uma das coisas mais legais que eu andei fazendo nos últimos anos, eu fiz isso tanto na Local Web agora, como na Microsoft, foi tentar pensar o ecossistema digital, né? O ecossistema de desenvolvedores, de web developers, de gente que está criando soluções, que está criando plataformas, e ver como é que a gente faz esse ecossistema florescer e como é que isso... Putz, conheci muita gente legal no Brasil inteiro. né, conheci, putz, iniciativas muito bacanas fora do eixo Rio-São Paulo. De repente você vê uma plataforma de mobile no Rio Grande do Sul, de repente você vê soluções para o agronegócio em Londrina, de repente você vê e assim vai, Goiânia, tanto lugar fazendo coisa legal. Então por isso que eu fico super feliz dessa história do Deves no Poder aqui aparecer justamente num caderno de educação, tá? Eu adoraria que isso aparecesse no Link também, adoraria que isso aparecesse também no Metrópole, que isso aparecesse, nem sei, alguém cria algum caderno especial nos jornais para sair um pouco desse ranço tonto, né, de que digital é só aparelho caro para você comprar, é só press release da Apple, né, sai dessa bobagem. E vamos dar destaque para quem, puxa vida, de repente está fazendo um puta trabalho legal, um puta trabalho bacana, ou pelo menos está bem intencionado, está querendo fazer diferença, e merece oportunidade, né? Merece ter visibilidade, merece ter portas abertas, merece descobrir novos parceiros, tal. O que eu percebi, e aí talvez a minha colaboração, além de bater palma aqui e tal, eu acho que eu posso, espero poder colaborar de uma maneira aqui, e eu já vou chegar nisso. Em outras situações eu já pude colaborar de maneira melhor, dando mais visibilidade, aumentando o networking do cara, eventualmente dando recurso para o cara fazer alguma coisa acontecer. Hoje não é exatamente o meu papel, eu estou numa agência, mas uma dica que eu posso dar, como eu conversei nos últimos anos com milhares de pessoas no Brasil inteiro, é o seguinte. Já que, né, é engraçado esse título, Deves no Poder, né? Já que, parece, eu lembro sempre do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, tal, né? O que acontece? Se quem hoje, né, está investindo nessa carreira, que em princípio vai te dar poderes, né? Porque você vai dominar a técnica, você vai poder fazer coisas acontecerem e tal. Eu acho que mais do que nunca é importante aumentar um pouco o horizonte da cabeça de quem vai para essa área, tá? Eu explico por quê. A primeira delas é, e aí talvez eu esteja citando alguém, talvez não, talvez eu esteja inventando essa história, mas o técnico não pode ser o cara que resolve problemas ou que dá a solução para uma pergunta, né? Se você só faz isso, isso é um pouco pobre, tá? Eu acho que faz diferença é quando o desenvolvedor, o técnico, ele formula a pergunta, ou ele aprende a reconhecer um problema, né? Ou definir qual é o problema, né? Se o problema já chega feito, é que nem a agência, né? Chega o briefing, aí você tem que fazer uma coisa em cima do briefing. Mas se o briefing for uma bobagem, sai uma bobagem, tá? Em desenvolvimento, isso eu acho que, como nem sempre tem briefing, né? Mas, sei lá, o cara é um empreendedor, o cara ele quer fazer diferença, ele quer, sei lá, quer deixar algum tipo de legado, ou quer melhorar a sua comunidade e tal. O impacto disso vai depender fundamentalmente da capacidade que ele tem de olhar e reconhecer problemas, ou reconhecer os fatores envolvidos no problema, ou reconhecer os nuances, reconhecer os impactos, tá? Eu acho que a gente já está num grau de maturidade nessa questão do digital, em que a gente já viu o que acontece quando um desenvolvedor ingênuo põe uma plataforma lá sem pensar muito nas consequências. É só pensar em questões de privacidade, toda vez que o Facebook mudou a torta direito as coisas sem perguntar para ninguém, ou toda vez que alguém publica um troço sem muita segurança e dá uma desgraça para tudo quanto é lado, ou na verdade não foi, muitas vezes eu tenho certeza que é ingenuidade. O cara não parou para pensar no impacto que aquilo poderia ter, não parou para pensar nas considerações jurídicas, ou então ele partiu de uma pressuposição que é simplista ou é simplória, tal. Um exemplo clássico, um exemplo rápido e muito recente, a gente aqui em São Paulo, os celulares agora ganharam um dígito a mais. Legal, aí os jornais começaram a noticiar, olha, se você tem um smartphone, estão aqui alguns aplicativos que os desenvolvedores brasileiros desenvolveram para corrigir tua agenda. pô, legal. Aí eu fui testando um por um. Cara, no geral, eu acho que eu achei um lá que era mais usável, graças a Deus. Mas no geral, embora o problema fosse basicamente o mesmo, né, corrigir a porra da agenda, tinha coisa ali que nem marciano conseguia usar. Não dá para entender. Não dava para entender, aí de uma hora para outra aquilo podia duplicar a sua agenda, ou as mudanças podiam ser irreversíveis, ou não fazia backup. Eu acabei escolhendo um homem que não só era muito mais agradável de usar, a comunicação era mais clara, eu me senti mais confiante, o que eu fiz era reversível, uma série de preocupações que eu chamaria de experiência do usuário, de UX, que são preocupações humanas, foi isso que me fez escolher. Tá? Mesmo que tecnicamente eu não sei qual delas era melhor, de repente uma ali consome menos memória, mas dane-se, porque não dá para usar, né? Então, estou dando um exemplo rápido para mostrar como, diante de um problema urgente, né, porque isso foi urgente, impactava milhões de pessoas, desenvolvedores criaram coisas que, cara, morreram na praia, simplesmente porque, não porque ele não dominasse a parte técnica, mas porque faltou talvez um pouco mais de bagagem. Tá? E aí, tem um ponto interessante, eu tenho um pé nos dois mundos de uma certa maneira, porque quando eu era muito novinho, o que faz bastante tempo, uns 30 anos mais ou menos, eu cheguei a fazer um tempo de engenharia. Aí eu desencanei, faltava um tempo para acabar, assim, larguei tudo e fui fazer comunicação, rádio e TV. Eu não tenho muito juízo mesmo. Bom, então eu passei um bom tempo dentro da área estritamente técnica, escola politécnica e tal, e fui para o extremo oposto, que é comunicação, AECA, USP, tá bom, né? E sou muito feliz de ter feito isso, me orgulho bastante, etc e tal. Mas o que eu percebi é que naquele tempo tinha um ranço. Quem vai para a área técnica, e é um ranço que os professores passam para os alunos, é um círculo vicioso, a coisa se reforça. O ranço é o seguinte, o cara que vai para a área técnica aprende, ou pelo menos, né, aprende a desprezar outras disciplinas. Ah, aquilo é baba, isso é frescura, isso é besteira. Eu gosto de 0 e 1, eu gosto de certo e errado, eu gosto de três casas depois da vírgula, eu gosto de equações diferenciais do terceiro grau, sei lá do que, cara, cacete, o cara gosta. Mas a questão é, pode gostar, mas as outras coisas não são menos importantes. Negócios, importante. Marketing, super importante. Experiência do usuário, importante pra caramba. As implicações jurídicas, super importante. Tá? Então, eu vi de perto como você bitola pessoas, como a pessoa sai de lá bitolada, como a pessoa de lá sai insensível, como ela é insensibilizada para questões que não dá mais para ignorar. Né? A gente está num mundo em que qualquer decisãozinha pode impactar tanta gente. Sei lá, se o Google fizer uma atualização atrapalhada e a busca não funcionar por 5 minutos... Cara, quantas pessoas isso impacta? Se o Facebook também fizer uma besteira com os dados de todo mundo, quantas pessoas isso impacta? Entendeu? Se alguém que cuida do sistema que gerencia os semáforos em São Paulo fizer alguma desgraça, quantas pessoas isso impacta? E assim vai, né? Se o GPS, se os satélites pararem de funcionar, o que acontece? Né? Então hoje, não é só mais uma questão de zeros e um ou de eficiência técnica, hoje, essas coisas todas estão sendo usadas por pessoas comuns, envolvem a vida de pessoas leigas, né? Elas estão começando a ficar transparentes, as pessoas nem sabem mais o que está acontecendo direito, né? Então, qualquer decisão infeliz, qualquer abordagem simplista, qualquer ingenuidade, pode ter um impacto que não é fácil, né? Então, o que eu fico super feliz ao longo desses últimos anos foi de ter conhecido desenvolvedores que não só eram empreendedores. Se é empreendedor, tudo bem, ah, que legal, bacana, você empreende, ótimo, super feliz, mas que tivessem uma formação, uma abertura que saía fora desse estereótipo do geek bitolado, entendeu? Do engenheiro bitolado, que saíam fora disso. É o cara que se preocupa um pouco mais com a sociedade, é o cara que vai tentar entender como funciona a questão pública, a relação do poder público com o setor privado, é um cara que vai tentar entender como funciona o sistema judiciário, é um cara que vai tentar entender como é que ele pode melhorar a questão da médica pública. Cara, são caras que pensam fora da caixa. Fora da caixa não é fazer uma tatuagem. Desculpa, fora da caixa não é fazer um piercing. Fora da caixa não é comprar uma roupa engraçada e aguentar a tiração de sarro da família. Cara, isso é normal. Isso é coisa de boutique. Fora da caixa hoje é quando você transcende as limitações que o sistema educacional colocou em você. Quando você não é só um engenheiro que tem desprezo por marketing, ou desprezo pela estética, ou desprezo pela experiência do usuário. Quando você não é mais um, sei lá, um desenvolvedor que fala, meu, Dani, você não precisa saber escrever direito. Eu programo em, sei lá, C Sharp, Java, eu não preciso saber escrever português. E aí vem uma questão curiosa, saiu um artigo outro dia na Harvard Business Review, que era até um pouco provocativo demais, o cara falava o seguinte: eu não contrato gente com gramática ruim. Se o cara não escreve direito, isso é um péssimo sinal. É sinal não só que o cara não estudou, mas de repente o cara não consegue formular direito o pensamento. Se o cara não consegue formular pensamento, se ele não consegue se articular, então as decisões que ele toma podem também ser pobres, podem também ser truncadas, podem também ser sei lá, ruins, né? E olha que engraçado, né? É uma mudança e tanto, né? Eu lembro do tempo, não, engenheiro não precisa saber escrever, engenheiro tem que ser N, não, eu faço exatas, eu não estou nem aí para história, né? Eu não gosto de história, eu não gosto de biologia. Porra, hoje acho que a notícia que mais me animou lendo eu estava lendo os meus feeds, né, no meu tablet, pelo Pulse, que é um software bem bacana, e uma notícia que me animou a beça foi ver a Panasonic. O que a Panasonic faz? Me conta, diz aí você. Tá bom, minha TV é Panasonic, o que mais? Eu acho que eu tenho um telefone Panasonic, o que mais? Não, a Panasonic estava fazendo um processo de, entre aspas, fotossíntese, um processo artificial em que você consegue capturar CO2 da atmosfera, e digamos que isso é bem importante, né? Tem CO2 aí muito mais do que devia, e através de energia solar converter isso em alguma coisa. Ou seja, ele estava capturando o CO2, liberando oxigênio, ou seja, que é uma coisa que as plantas fazem, e com uma eficiência próxima das plantas. Cara, você tem ideia do que isso quer dizer? Né? Se os caras efetivamente conseguirem uma solução barata e simples de, porra, capturar CO2, cara, isso reversa o aquecimento global. Assim, é nesse patamar. Agora, o que acontece? Os engenheiros da Panasonic não só foram estudar outras coisas, bioquímica, que diabo que o cara foi estudar, mas ele também foi escolher um bom problema para resolver. Né? E essa não é uma questão neutra, né? Eu tive recentemente, devo ter comentado já aqui, em dezembro do ano passado, eu fui para a Singularity University, lá na Califórnia, num campus da NASA. Legal, então. Vamos visitar empresas que estão usando tecnologias de ponta. Então era um pessoal que estava programando, sabe o quê? Programando, sabe que código que os caras estão programando? DNA. Os caras pegavam lá a bactéria, na verdade, tem lá um código genético, o cara pega lá, hackeia o código genético e fala, bactéria, ao invés de você fazer fermento de pão, você vai fazer alguma outra coisa. Vamos pensar, por exemplo, biodiesel. Então, pô, o cara consegue hackear, reprogramar uma bactéria para produzir o que você quiser. Aí eu fui lá visitar uma instalação maravilhosa, eles têm até uma parceria, chama Amires, eles têm até uma parceria aqui em Campinas, tá vendo? E eu falei, porra, que legal, cara, vocês vão resolver o problema do combustível, então? Aí ele falou, não, na verdade, isso não dá muito dinheiro, porque, putz, o petróleo ainda é barato, então a gente está usando essa tecnologia para fazer matéria-prima para cosmético caro. Eu falei, porra, mas que troço frustrante, né? O cara vai usar uma tecnologia de ponta para deixar a perua mais bonita? Tá. Ou seja, o cara domina a tecnologia, mas escolheu um problema bizarro. E aí você né? Se você conseguisse, vamos imaginar que você aprende nas suas aulas de programação lá como reprogramar bactérias. O que, que você vai produzir o quê? Me conta. Cara, tem 500 coisas, né? Isso não é animador, cara? E se fosse hoje? É que não é minha praia. Acho que eu continuo me considerando um cara de comunicação, né? Embora eu esteja até o nariz, né, envolvido em questões de tecnologia e tal. Mas, eu falando de novo na singularidade, você tinha aula lá com um cara que mexia com robótica, inteligência artificial, genética, o diabo a quatro, astronautas, pô, foi super legal e tal. Praticamente ninguém, teve uma coisa muito bacana de digital, que era um projeto do Google ligado à saúde mundial, maravilhoso, mas de resto a coisa mais provocativa é assim, hoje nós seremos capazes de reprogramar DNA. Quais são as implicações disso? Cara, inúmeras. Inúmeras, e não dá para ser ingênuo, não dá para você pegar, imagina, um cara que é bitolado, se o cara for bitolado e for mexer em DNA como ele mexe com JavaScript, com PHP, vai ter um mané produzindo um super vírus na garagem de brincadeira, e um vírus, não um vírus, cavalo de Troia, né? Ou vai ter algum mané que vai conseguir gerar, mudar o DNA para as pessoas serem imortais, mas ele vai vender isso para a máfia russa, ou vai ter um moleque que vai, sei lá, que os caras vão fazer, entendeu? Ou seja, cada vez mais, quem tem o poder técnico na mão, começa a ter a ter diante de si um horizonte de problemas, de impacto, de transformação, que é colossal e super acessível. Então, o trânsito estava ótimo, é curioso, né? As aulas voltaram, mas o trânsito, até que, pelo menos para vir para cá, para Cuba, foi tranquilinho. Então, tudo isso para colocar um ponto que é o seguinte, tá? E é legal estar podendo falar com um pouco mais de otimismo, porque eu estava meio bodeado essa história. Toda vez que você abre o jornal, ah, é o Facebook, ah, é a social media, ah, é a social media, ah, porra, meu, que coisa mais chata, não tem mais nada para fazer, não é? Tanto problema para resolver, eu moro numa cidade com tanta coisa passível, né, e merecedora de melhoria. Então, quando eu vi hoje essas notícias, né, de repente uma Panasonic fazendo fotossíntese, os garotos brasileiros fazendo bonito na Imagine Cup com plataformas para isso e para aquilo, esses garotos de São Carlos, melhorando a qualidade de vida, no transporte público de cidades que, pô, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, pô, são cidades do interior de São Paulo. De repente, Curitiba, talvez, de repente, entra nessa e tal. E aí, é muito interessante, porque pensa, embora o projeto use smartphones e GPS e APIs e software as a service e o diabo a 4, na verdade, não é uma... Você não vai falar que isso é um problema de digital, isso é um problema de... Sei lá do que. Fala aí, que área da prefeitura que cuida disso? Transportes? Saúde? Nem sei. Mas é gênio. Aliás, eu perdi contato, eu preciso retomar contato, que chamava Daniel, menino. Era um rapaz que trabalhava na Previdência, acho que até em Brasília, se eu não me engano. E ele começou a contar para mim, muito por cima, todo um processo de reorganização dos processos, da metodologia de trabalho, blá, 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 incluindo gamificação na Previdência, que fez uma verdadeira revolução silenciosa na qualidade, no serviço prestado, na rapidez, na economia, na satisfação do usuário final, tal. Cara, tudo feito internamente por caras que são efetivamente... Isso sim para mim é desenvolvimento. Né? Isso sim para mim é desenvolvimento. Isso é desenvolver, né? É de escolher um bom problema, escolher um bom foco e conseguir fazer alguma coisa fora da caixa. Meus caros, cheguei. Por acaso eu vou tentar parar na mesma vaga? Talvez sim, não. Vou mudar um pouquinho, vamos mudar de vaga? O outro rapaz vai querer aquela vaga? Sim, não, talvez. Aliás, que alguém desenvolva alguma coisa mais legal do que carro é um mico. Meus caros, René de Paula Júnior falando. Um grande abraço, parabéns para quem usa seus poderes com responsabilidade. Roda e avisa.